Fique por dentro. Entrevista.
Hoje conversando sobre a campanha Setembro Amarelo aqui no Fique por Dentro, e a nossa entrevista será com o pastor e psicólogo clínico Kleber Lima, apresentador do programa Família Hoje. Olá, pastor, seja bem-vindo de novo aqui no Fique por Dentro, sempre bom ter a tua companhia com a gente.
Olá, olá, bom dia, para mim sempre um prazer enorme estar com vocês, esse programa tão simpático que faz parte da nossa vida. E eu agradeço demais mais essa oportunidade.
Pastor, começa comentando pra gente qual que é a importância da campanha Setembro Amarelo.
Essa importância, Débora, é enorme, muito grande. Quando nós observamos os dados, inclusive da Organização Mundial de Saúde, nós nos deparamos com fatos alarmantes, assustadores. Por exemplo, a cada 40 segundos... uma pessoa tira a própria vida ao redor do mundo. É muita coisa, né? Sendo que estes que conseguem efetivar a interrupção da vida, eles representam apenas um de 20 tentativas. Uma tentativa que se confirmou e outras 19 que não se confirmaram, mas possivelmente há pessoas, essas outras 19 que tentaram, a cada 40 segundos... vão ter sequelas, vão tentar novamente, e isso é bastante entristecedor. Então, precisamos nos dar conta deste perigo bastante significativo que ronda as nossas vidas, a vida da humanidade ao redor do mundo.
A gente sabe que o trabalho que vocês fazem, né, os psicólogos no geral, é um trabalho incrível e muito importante nesse processo. Eu acredito que você já deve ter atendido muitas pessoas que de repente tentaram suicídio, não conseguiram, por de repente alguém interferiu, aconteceu alguma coisa, a pessoa desistiu, enfim. Eu queria que você falasse quais são as causas, quais são os motivos que levam a pessoa a cometer o suicídio. De repente ele acha que a solução aí para aquele monte de problemas que ele enfrenta?
Então, o pensamento suicida, ele precisa ser observado sob duas óticas. A primeira delas, os fatores que a gente, ou os especialistas no assunto, né, chamam de fatores predisponentes, né? E quais são eles? Às vezes há desordens psicoemocionais. São portadores de esquizofrenia, são pessoas com distúrbios maníaco-depressivos, transtornos fóbicos, ou seja, às vezes a gente ouve falar de síndrome do pânico, esse é um deles, né? Então, a pessoa fica aturdida com um sentimento bastante intenso de medo, que é a fobia, né? Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Pois bem, agora, há outros fatores que aí são mais circunstanciais, são mais pontuais, que são chamados fatores precipitantes. Ou seja, há uma predisposição, numa primeira observação, e, em segundo lugar, de uma maneira mais circunstanciada, há fatores precipitantes. Ou seja, a pessoa pode estar passando por uma desilusão afetiva, uma grande frustração situacional, às vezes, sei lá, um problema muito sério no trabalho, na vizinhança, coisas assim que podem ser associados ao uso do álcool. Então, nós estamos falando agora desse fator. A pessoa está na beira do abismo, esses são os fatores que empurram, sabe? Aquele empurrão nas costas, aquele tapa dizendo, vai, vamos lá. Então, um terço das pessoas que cometem suicídio associam isso ao álcool, ou seja, estão muitas vezes alcoolizadas. Então, aquele dia ruim, ela já tem uma predisposição, passa o dia, a semana bebendo, e isso favorece, facilita muito, bebendo aí, né, álcool, uma bebida com álcool, e então isso é importante que nós observemos. Pois bem, existe uma crise suicida naquele momento, que essa crise, gente, é muito impressionante, porque a pessoa com um pensamento suicida, ela se torna binária no seguinte aspecto. Ela, na cabeça dela, só há duas opções. Ou acontece aquilo que ela espera, ou deixa de acontecer aquilo que a faz sofrer, ou ela tira a própria vida. Então, ela fica nessas duas opções, e aí muitas delas, então, vão optar. Quer saber de uma coisa? Vou acabar logo com isso, porque a outra opção não vai acontecer, e é quando ela comete o infortúnio, a insanidade do suicídio.
Pastor, a gente recebeu uma mensagem aqui, a gente não vai citar o nome, mas a mensagem diz assim: minha mãe está com crises de ansiedade, está sendo acompanhada com um psiquiatra, mas os remédios não estão dando resultado. É necessário ela fazer acompanhamento com uma psicóloga também?
Olha, é importante observar, a pessoa pode estar com crise de ansiedade, isso não necessariamente é um corredor, né, que vai levar a um suicídio. Agora, muitas vezes, no contexto de uma crise de ansiedade bastante forte, bem acentuada, a pessoa tem o que se chama de ideação suicida. Ela começa a falar sobre morte. É melhor eu deixar vocês em paz, eu dou muito trabalho. Olha, eu acho que a minha vida não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, eu vou acabar terminando com tudo isso de uma maneira drástica. Então, ela começa a verbalizar. Há quem não verbalize, mas pense, né? Então, vamos perguntar para a mamãe, né? Falando aqui para o nosso ouvinte. Mãe, me fala um pouquinho do que a senhora está sentindo. Que tipo de pensamento passa pela sua cabeça agora? A gente não precisa induzir que ela esteja pensando sobre isso, mas de uma maneira leve, amorosa, acolhedora, vale a pena perguntar, né? Agora, de qualquer forma, se for possível, ter um acompanhamento com um profissional cristão bem, bem sério, bem preparado, bem fundamentado na palavra de Deus, pode ser bastante útil para lidar com esse momento de ansiedade.
E você falou que muitas vezes a pessoa, ela chega a dizer isso, né? Que realmente ela acha melhor, né? Deixar a pessoa em paz, a família, enfim. Mas quais são os outros sinais? O que é que a gente precisa ficar atento aí para que, de repente, a gente observe aí os primeiros sinais de uma pessoa que pretende cometer o suicídio?
É importante, viu, Fábio, observar. Sua pergunta é muito boa, mas nem sempre, eu vou citar alguns desses fatores, eles acontecem isoladamente, ou seja, é uma coleção deles, porque senão a gente menciona aqui, ixi, olha, o pastor falou daquele ponto e pode trazer medos e inseguranças para o coração daqueles que estão no entorno da volta. Então vamos lá, vamos citar, por exemplo, alguns desses fatores. Isolamento social expressivo, aquela pessoa que é interativa, tal, de repente não quer mais conversa, ela está muito isolada. Dá para perceber uma mudança significativa. Gente, todo mundo se recolhe em algum momento e até precisamos fazer isso, né? Tem hora que a gente precisa ficar com a gente mesmo sozinho, né? Mas eu estou falando de algo que chama atenção, algo que é diferente. Alterações de rotina, também significativas de rotina, de sono, de apetite, né? O sono, a pessoa está dormindo demais ou está dormindo de menos, né? De uma maneira que chama atenção, a alimentação da mesma forma. O humor está muito alterado, né? A pessoa está muitíssimo irritada, aborrecida ou muito recolhida, né? Não quer falar nada. O grupo social observa também mudanças, porque as interações, às vezes ela muda, então ele tem um perfil de amigos, aí ela de uma hora para outra ela vai para um outro perfil completamente distinto daquele inicial, é preciso observar isso. Ela começa, e ela pode ter interesses por armas, viu, gente? Você chega lá, ela está na internet vendo o preço de arma, vendo coisas assim, é possível que ela esteja pensando nesse sentido, né? Também uso de entorpecentes, às vezes começa a beber. Ah, bebia socialmente um vinhozinho ali no Natal e agora todo dia está com um negócio tomando. É importante observar isso. E as verbalizações que nós falamos. Eu acho que a minha vida não tem mais sentido, eu vou acabar mesmo com esse negócio qualquer hora, vocês vão chegar em casa e não vão ver, não vão mais ter o problema para cuidar de mim e coisas desse tipo. Outras, sendo rápido, automutilações, pessoa risca o corpo, corta o corpo, né? Começa a ler, por exemplo, muita literatura, ver muito filme sobre este tema do suicídio, né? Às vezes tem explosões de ira. Então eu citei aí 10, 12 características que podem, se juntadas, né, somadas, podem indicar algum perigo nesse sentido.
Uma coisa que a gente viu também é que as taxas de suicídio têm aumentado, né? Já aumentaram aí 30% nos últimos 10 anos entre os adolescentes. Pastor, existe alguma explicação para isso?
Olha, as explicações, elas nem sempre são completas e definitivas, porque é sempre importante que essas justificativas estejam associadas a pesquisas sérias e tal. Mas isso leva tempo, né? Então, uma pesquisa, às vezes, sobre isso, ela vai levar alguns anos, enquanto alguns fatores estão sendo associados, né, e produzindo resultados tristes. Pois bem, muitas vezes os adolescentes são um grupo muito vulnerável, talvez o grupo mais vulnerável. O adolescente ele está aberto a novas experiências, a novos conceitos, a novas informações, e é bastante comum que ele demonstra interesse por esse tipo de tema. Então, os filmes, o adolescente quase sempre gosta muito de filme. Muitos filmes têm tratado deste assunto. Muitos filmes, talvez alguns deles, inclusive, com o propósito de alertar, mas que romantizam de uma tal ordem que isso pode potencializar. Não estamos dizendo aqui que os filmes são causa de suicídio, mas estamos dizendo que a potencialização associada a um romantismo, né, pode sim favorecer aquele adolescente que já tem uma predisposição, que já tem às vezes um cenário familiar instável, que já tem um acúmulo de frustrações psicoemocionais, e isso tudo pode levá-lo para este corredor, né, dizendo, quer saber, é melhor acabar com a minha própria vida. E infelizmente isso resulta neste acréscimo tão significativo que nós temos visto de adolescentes tirando a própria vida.
Pastor, o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está falando em suicídio? Inclusive, eu quero citar aqui o tema mais uma vez da campanha Setembro Amarelo desse ano: a vida é a melhor escolha. É isso que nós temos que falar para essa pessoa? Quais são as dicas?
Bom, a primeira delas, nós não podemos estar perto de todo mundo, né? Mas tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas existem algumas pessoas que estão próximas de nós. Não sei, os mais que têm família grande, os mais extrovertidos, talvez tenham um grupo maior, os outros um grupo menor, mas nós sempre temos pessoas ao nosso redor. No nosso trabalho, na nossa família, é possível observar se tem alguém com um semblantezinho mais triste que o normal. Se tem alguém num ritmo diferente que o normal, normal dela, né? Em que a gente pode observar aquelas questões que mencionamos anteriormente, né? E aí nós vamos chamar essa pessoa com amor, com atenção, e vamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, está acontecendo alguma coisa? Às vezes essa perguntinha num corredor não vai surtir efeito. Não, mas eu perguntei para ela se ela estava bem, ela falou que não. Se você observa alguma coisa diferente, procure criar uma situação, né? Fala, fulano, vamos tomar um suquinho ali? Vamos tomar um cafezinho na padaria? Né? Vamos conversar um pouquinho? Olha, eu estou percebendo que você está meio tristinho, está meio, você quer conversar? Né? E aí a pergunta é, está acontecendo alguma coisa que eu possa ajudar você, que eu posso orar por você e com você? Então, essa é uma questão. Se você sente a pessoa, eu estou muito triste, minha vida está uma porcaria, tarará, aí outras perguntas podem ajudar. Você está pensando em morrer? Né? Você tem pensado em tirar a própria vida? Essas são perguntas que às vezes um profissional vai fazer, mas que nós amorosamente podemos ter diálogos assim com pessoas ao nosso redor. Você tem, eu tenho sim, tem hora que eu penso em morrer sim, tá, mas esses pensamentos são constantes? Como é que é isso? Tá pensando isso todo dia? São coisas assim, né? E aí outros profissionais até poderão aprofundar mais, né? Mas eu acho que essa é uma questão. Aí, uma segunda questão, Fábio, é a avaliação, né? Você vai associar essa primeira movimentação em direção a essa pessoa com acolhimento e vai observar se ela está realmente tendo um comportamento muito distinto. E aí, para estes casos, é preciso encaminhar. Todas as vezes que eu recebo alguém com pensamento suicida, a primeira coisa que eu digo para essa pessoa, eu quero trabalhar com você, vamos conhecer melhor seu coraçãozinho aí, vamos trabalhar, mas eu preciso que você busque uma ajuda de um médico, psiquiatra, porque a gente vai precisar ter uma medicação para ajudar você a vencer essa etapa. Então, essa é uma questão fundamental. Hoje nós temos recursos muito efetivos e maravilhosos. Quando eu comecei a atender, viu, Fábio e Débora, há 30 anos, as medicações eram pesadas. O pessoal dizia, mas eu tenho que trabalhar, não consigo trabalhar, ficar sem trabalhar, etc. e tal, porque a medicação era bastante forte. Hoje elas são excelentes. maravilhosas. Então, é preciso, sim, buscar ajuda de um profissional da psiquiatria para ajudar com essas medicações, no caso de um quadro que já está se consolidando de uma maneira bastante evidente.
E existem atividades que podem ajudar as pessoas a afastar essas ideias, não sei, atividade física, por exemplo, ou algumas alimentações que ajudam?
Isso, ajuda, o auxílio médico pode ajudar bastante, né, tanto na medicação, como também, isso que você falou, Débora, é fundamental, andar, né, andar, caminhar, né, faz bem. Se você tem uma pessoa que você ama tanto, você está vendo que essa pessoa está triste, ande com ela, faça uma caminhada com ela, porque o organismo dela tem mecanismos naturais, né, serotonina, que vão ser despejados no corpo dela, e você pode andar e deixa ela falar. Faz uma pergunta e deixa ela falar. Às vezes ela vai falar 40 minutos sem deixar você completar, mas o objetivo é ouvi-la. Então, eu ouvi um pastor uma vez que estava em crise, ele estava nos Estados Unidos, e alguém chegou para ele e disse, ele contou, né, falou, eu estou mal e tal, e este amigo também, pastor americano, disse, walk and talk, ou seja, ande e fale. Ele disse que pegava a esposa e andava todos os dias 2 horas, e ela amigavelmente, amorosamente ouvindo. Ele falou, aquilo foi tremendo para mim, me ajudou demais. Então, ajude essa pessoa. Ela precisa caminhar, ela precisa andar, e a nutrição também é bastante significativa. Hoje nós temos recursos, né, que podem ajudar. Eu não sou nutricionista, estou longe disso, nem nutrólogo, mas uma fruta que pode ser utilizada, água de coco, né, rica em vitamina D, dizem que é a fruta da felicidade, aquilo é uma fruta que pode. Então, bom, aproveita para dar uma andada, toma uma aguinha de coco, né, do coco mesmo, e outras frutas que os profissionais da área podem recomendar e alimentações que podem ajudar.
Recebemos uma participação, a pessoa pediu para não ser identificada também, falou que já passou por essa situação por 3 vezes, momentos como esse, verdadeiramente sentiu uma força que motivava para concluir o ato, mas sentia a presença de Deus me livrando. A minha pergunta é, como agimos para ajudar pessoas dessa forma? Pois eu tenho tido também contato com outras pessoas que estão passando por isso. E aí, a pergunta também acho que a gente pode já acrescentar, se a pessoa já tiver pronta para cometer o ato, né? De repente você entrou no quarto, a pessoa tá querendo se enforcar, tá tudo pronto lá, quer pular de uma ponte. O que fazer nessa hora?
Vamos lá, primeira parte. Uma das maiores dores que um ser humano pode experimentar é quando uma pessoa muito próxima, que não tinha dado sinais tão claros, comete um suicídio. O sentimento de culpa é muito forte. Eu tinha que ter visto, eu tinha que ter observado, eu tinha que trará, trará. Então, vamos lembrar, gente, temos o nosso Deus, o nosso Pai, vamos pedir, Senhor, se tem alguém no meu raio de relacionamento sofrendo com isso, me mostra, me dá sensibilidade, me dá percepção, e que o Senhor me ajude a, de repente, me aproximar dessa pessoa carinhosamente, amorosamente, dizer, você está bem? Como é que você está? Tá bom? E aí, num segundo momento, ainda uma segunda parte desta pergunta, vale a pena nós envidarmos alguns esforços, né? Observar as pessoas que nós amamos para saber se elas estão ok. Então, há um esforço deliberado, é isso que eu quero dizer. Há uma dedicação intencional de ver se as pessoas que estão sofrendo emocionalmente também pensam nisso, também pensam em tirar a própria vida. Agora, para uma situação emergencial, você está lá, a pessoa está na beira da janela. Se você se aproximar, eu pulo. Não é? Gente, eu preciso primeiro dizer que quando uma pessoa quer tirar a própria vida e ela está decidida, está determinada nesse momento, há poucas coisas que um ser humano pode fazer. Então, por que eu estou falando isso? Exatamente por causa do sentimento de culpa. Porque às vezes a pessoa está lá, a pessoa está na janela, quer pular, e você está falando alguma coisa e ela pulou. Você diz, caramba, eu não soube falar, eu não tinha... Então, veja, essa não é uma responsabilidade sua, é do outro, né? Deus nos deu livre-arbítrio, deu a todos nós, inclusive, infelizmente, para situações tão tristes como essa. Tá? Agora, naquele primeiro momento, é conversar com aquela pessoa. Conversar. Esta é a questão. Olha, por favor, essa é uma decisão sua, mas vira sua perninha para cá. Eu quero conversar com você. Eu não posso te impedir, mas eu quero te ouvir. Então, naquele momento, é preciso falar mansamente, educadamente, e enquanto a sua boca fala, seu coração se empenha, o seu espírito está clamando a Deus, orando, Deus intervém nesta situação. A oração, a Bíblia diz, Tiago capítulo 5, muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Ore a Deus, né? Para que o Senhor lhe dê sabedoria e para que aquela situação, que envolve também uma batalha espiritual, não é verdade? A gente sabe disso, não é? Nós temos um inimigo que o tempo todo quer fazer o que ele veio fazer, que é matar, roubar e destruir. Então é orar a Deus naquele momento para que aquela vida seja poupada.
É isso aí, pastor. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas passa os seus contatos para a gente, para os nossos ouvintes, caso alguém tenha mais dúvidas, mais questionamentos, e enfim, e poder entrar em contato com o senhor.
Débora, a minha sugestão é que perguntas sejam encaminhadas para o nosso programa Família Hoje, porque a gente aí tem uma organização já, né, na própria rádio, que nos permite responder todas as perguntas. Se vierem 50, 100, a gente responde todas elas através do programa, né? Então, é só entrar em contato com a nossa rádio, colocar pergunta para o Família Hoje sobre este tema e sobre qualquer outro relacionado ou não que interessar a nossa audiência tão qualificada.
Muito bem, hoje conversando sobre a campanha Setembro Amarelo aqui no Fique Por Dentro, entrevistamos o pastor e psicólogo clínico Kleber Lima, apresentador do programa Família Hoje. Pastor, muito obrigada pela sua participação novamente e até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade.
Um abraço, tchau, tchau.